dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM.
5:43.
Sofrendo, deixa disso e vem me ver. Vamos tentar novamente, amor. Não existe um sem você. Tua falta me tonteia, tira o sal do meu viver. Teu amor pegou na veia, causa dor, mas dá prazer. E eu quero de novo beber todo o mel, renascer qual a veloz, gemer toda dor, gozar todo gozo que sonho. Eu quero de novo beber todo mel, renascer qual a veloz, gemer toda dor, gozar todo gozo que somos nós. Me ver, vamos tentar novamente, amor. Não existe eu sem você. Tua falta me tonteia, tira o sal do meu viver. Teu amor pegou na veia. sofrer. E eu quero de novo beber todo o mel, renascer qual a veloz, gemer toda dor, gozar todo o gozo que somos nós. E eu quero de novo beber todo o mel, renascer qual a veloz, gemer toda dor, gozar todo o gozo que somos nós.
Quando eu era menino, todo mundo me pegava. As mocinhas bonitas davam beijo e seguravam. Botavam no colo, na banheira me banhavam. Trocavam minha fralda, nem sequer me censuravam. Me davam chupetinha pra chupar, eu não chupava. Eu era tão bestinha, abria a boca, chorava. Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava. Mas eu queria estar no colo daquela que me beijava. Queria estar no colo daquela que me beijava. Queria estar no colo
daquela que me beijava.
Mas eu queria estar no colo
daquela que me beijava.
O tempo foi passando, eu fui crescendo de menino, criança, homem feito já morrendo. Morrendo de saudade da mocinha me querendo, da fralda, da chupeta, da banheira me aquecendo. Eu tenho uma coisa na cabeça me dizendo que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo. Queria mesmo assim o colo dela, porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo. Mas eu queria estar no colo daquela que me beijava. Queria estar no colo daquela que me beijava. Queria estar no colo
daquela que me beijava.
Mas eu queria estar no colo
daquela que me beijava.
Quando eu era menino, todo mundo me pegava. As mocinhas bonitas davam beijo e seguravam. Botavam no colo, na banheira me banhavam. Trocavam minha fralda, nem sequer me censuravam. Me davam chupetinha pra chupar, eu não chupava. Eu era tão bestinha, abria a boca, chorava. Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava.
Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava.
Mas eu queria estar no colo daquela que me beijava. Queria estar no colo daquela que me beijava. Queria estar no colo
daquela que me beijava.
Mas eu queria estar no colo
daquela que me beijava.
No colo,
ninguém quer apanhar.
Mas eu queria.
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM.
Nem toda comida oferecida a gente come. Mulher comprometida, casada pra mim é homem.
Nem toda comida oferecida a gente come. Mulher comprometida, casada pra mim é homem.
Pode olhar pra mim, tentar me seduzir. Que eu nem tô aí, eu faço que nem vejo. Pode mandar beijo, pisar meu coração. Eu não dou atenção, embora morra de desejo. Que nem jato no queijo, que bota pra roer. Eu não quero querer, posso me acabar de fome. Nem tudo a gente come no decorrer dessa vida. Mulher comprometida, casada pra mim é homem. Nem toda comida oferecida a gente come. Mulher comprometida, casada pra mim é homem.
Sem... Tabajara.
meia, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta terça-feira, 28 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Número de acidentes nas rodovias e estradas federais que cortam o estado registrou queda de 13,6% entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período deste ano, aponta balanço da PRF. Campanha Nacional orienta sobre os riscos das apostas online e os serviços de saúde mental oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Esporte. Presidente da FIFA responde às críticas sobre a Copa do Mundo. Em mensagem publicada nas redes sociais, Gianni Infantino diz que futebol não é política. Cultura. Exposição Como Mergulhar Profundamente na Terra, de Inara Marque, promove um encontro entre a arte e o meio ambiente. Mostra fica em cartaz até o dia 30 de agosto na Estação Cabo Branco, em João Pessoa. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maraldo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Aqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6 horas e 1 minuto.
O dia começa com informação e serviço no seu jornal estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual, aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Energia solar pode reduzir em até 85% a conta de luz.
El Niño deve alterar o regime de chuvas e as temperaturas na Paraíba.
Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de um tipo de linfoma não Hodgkin.
Crescimento da frota de motocicletas traz novos desafios para a segurança no trânsito.
Volta às aulas exige atenção à saúde mental de crianças e adolescentes.
Agora são 6 horas e 2 minutos. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
Em respeito às restrições do período de defesa eleitoral, nossas redes sociais seguirão fora do ar até as eleições, assim como nossas caixas de comentários. Mas você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é 981-28-1055. Repetindo o número do nosso WhatsApp, 981-28-1055.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp, 981-28-1055.
Tabajara FM 105.
6 horas e 3 minutos. Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado aqui na 105.5 Rádio Tabajara FM nessa manhã de terça-feira, 28 de julho de 2026. Que alegria, que honra ter a sua companhia nessa manhã. Fica ligado, tá com a gente até as 8 horas, porque tem muita informação aqui no Jornal Estadual.
Eu sou Francisco Alves, sigo na sua companhia e até às 8 horas trazendo as principais informações aqui da nossa região. Estou aqui no estúdio da Rádio Tabajara, muito bem acompanhado pelo nosso querido Maurício Alves, à frente dos nossos trabalhos técnicos, também na companhia dela, a Carol Caldas, que comanda aí a transmissão do YouTube e também que fica de olho nas mensagens que chegam no nosso WhatsApp, né? E claro, na companhia dele, do nosso querido Oswaldo Travassos, o meu colega de bancada. Olá, Oswaldo, muito bom dia para você.
Bom dia, Francisco Alves, bom dia aos nossos colegas aqui de trabalho, bom dia para você, ouvinte, que tenha sucesso e pense sempre positivo, gente, porque tristeza não paga dívida.
Muito bem, Oswaldo, já começando essa terça-feira com alto astral, né? Porque acho que isso faz toda a diferença, né?
Isso é aquela coisa, a gente tem que pensar positivo, tem nunca pensar ruim.
É verdade.
Eu acredito muito em energia, sabe? A energia,
sim, sim.
A gente tem que abrir os olhos, olhar o mundo, mesmo que esteja chovendo, mas ver a natureza. Isso faz com que a gente viva mais. Pense positivo, pense sempre no melhor, porque
exato,
vai acontecer sempre o melhor, se você pensa no melhor.
E pensar positivo não é o fato de esquecer dos problemas,
isso,
né? Porque todo mundo tem seus problemas, tem seus corres do dia a dia. Mas pensar positivo é acreditar que com força de vontade, com fé, você consegue superar esses desafios.
E pode resolver.
Esses problemas, exatamente, e viver com mais paz, né? Com mais tranquilidade, sabendo que tem uma solução para tudo, né?
É, até na matemática os problemas são resolvidos.
Pois é, pois é. Então, são 6h05, Oswaldo. A gente começa aqui o Jornal Estadual trazendo, claro, as manchetes, né, os principais assuntos que a gente vai falar ao longo do jornal, né? Muita informação para você da área de meio ambiente, também vamos falar sobre eleições, sobre tecnologia, tem também matérias comentando aí a questão da segurança no trânsito, direitos humanos, enfim, uma série de informações para impactar e aí orientar o seu dia a dia, né? A gente também tem uma série de faixas de entrevistas, são duas, né, Oswaldo?
Isso.
Como sempre.
Isso, a primeira vai ser com o psicólogo Samuel Flor. Ele vai falar sobre os cuidados com a saúde mental no trabalho. É importante, muito importante, que no trabalho a pessoa tenha essa saúde mental, né? Trabalhe bem.
Isso.
Tem aquele relacionamento legal com os amigos.
Uhum.
Isso não é só na vida cotidiana, é também no trabalho. Com certeza, você que trabalha passa mais tempo no trabalho, às vezes, do que com a sua
com
própria
certeza,
família.
Com certeza, com certeza. E agora existe a NR1, né, que é a norma regulamentadora,
isso,
que é justamente trazendo aí as diretrizes que as empresas têm que seguir, né, para garantir um espaço com saúde mental, física, né, para todos os seus colaboradores. Mas também tem outra faixa de entrevista, né?
Isso, com o médico hematologista Alexandre Sotero. Ele vai falar sobre um novo medicamento para linfoma não Hodgkin, que foi aprovado pela Anvisa e vai chegar aí no mercado. E esse assunto interessa para muita gente.
Muita gente. A gente vê aumentando, né, inclusive, os casos desse linfoma. O linfoma, pessoal, que é um tipo de câncer, né, do sistema linfático, né, que afeta ali os linfonodos, né, as células de defesa do nosso organismo. Então, um assunto que preocupa, porque esse número de casos de câncer do linfoma não Hodgkin tem alcançado, inclusive, pessoas mais jovens ultimamente, né? Então, a gente vai conversar sobre isso também com o médico. Como é o nome do médico mesmo?
Alexandre Sotero.
Alexandre Sotero. E, falando em Alexandre, a gente também tem a economia, tem a coluna sobre economia hoje, né?
Exatamente, a coluna economia com o economista Alexandre Nascimento.
Isso.
Ele vai falar sobre economia. E temos também um assunto interessante que está aqui, que o Juarez Diniz vai trazer para a gente, que é erros no descongelamento de alimentos.
E é um assunto também do dia a dia, né? Que interessa a todos nós.
Interessa, às vezes a gente descongela errado. Inclusive, vou prestar atenção nisso aí, viu?
Descongela e aproveita de novo, né? Depois congela de novo. Está tudo errado, viu, pessoal? O Juarez vai explicar para a gente direitinho hoje no JE. Já que a gente está falando de informação, de chamadas, vamos falar do jornal União, que hoje, isso, pessoal, tá com uma manchete aí bem interessante, falando sobre o número de acidentes, que caiu 13% nas estradas federais aqui da Paraíba. O jornal União, né, que é mais uma forma de você ficar bem informado, né? Você se informa aqui pelo JE, mas também pode se informar diretamente no Jornal União, onde você encontra aí informações detalhadas, muito detalhadas, né? Sobre, enfim, as notícias aqui da região, do Brasil, as notícias que importam no seu dia a dia. No Jornal União de hoje, o nosso internauta, web internauta, vai poder ver aqui a chamada que eu estou mostrando agora na nossa transmissão, né? Essa informação, né, essa matéria sobre o número de acidentes, a redução do número de acidentes está lá na página 7. Uma outra informação importante que o Jornal União traz nessa segunda-feira é com relação ao Refis, né? Os contribuintes aqui de João Pessoa têm até a próxima sexta-feira aí para aderir ao Refis, né? Esse sistema que permite a renegociação de dívidas com a Prefeitura de João Pessoa. Então, fica atento, essa matéria sobre o Refis, ela está na página 17 aí do Jornal A União. Enfim, vamos seguir, são 6 horas e 9 minutos. Vamos falar agora de clima, né, Oswaldo? Como é que fica aqui como é que ficam as temperaturas, o clima para João Pessoa?
Pois é, agora o céu está nublado e vai ter chuva agora pela manhã, né? Tem umas nuvens ameaçando aí em alguns locais da cidade. Eu acho que não tô em todos os locais, mas a previsão exatamente é manhã com chuva. E vai ter a diminuição da nebulosidade à tarde e à noite, céu limpo. Agora, em João Pessoa, 23 graus nesse momento e a mínima, no caso, é 23, como agora, e a máxima 27. Umidade do ar aqui em João Pessoa, 95%.
Tá ótimo. E Campina Grande, como é que
fica? Campina Grande, aquele friozinho de sempre, agora 21 graus nesse momento, só encoberto com chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo também fica firme, a exemplo de João Pessoa, a mínima de 19 graus, máxima de 28, a umidade do ar em Campina Grande, 82%.
Olha, a umidade em Campina Grande está mais baixa do que aqui em João Pessoa.
Pois é, né? Interessante, né?
O litoral aí fazendo diferença nesse momento.
Até porque com essas ameaças de chuva agora, a umidade está mais alta
aqui
em João Pessoa.
Então vamos seguir, tá? São 6 horas e 11 minutos. Vamos começar aqui o Jornal Estadual de hoje falando sobre tecnologia, que envolve também economia, né? Redução de custos, isso relacionado aí à energia solar, tá, pessoal? Porque cada vez mais pessoas, né, têm investido em sistemas de energia solar, isso em busca de redução na conta de energia. E essa economia pode valer a pena, viu?
Pois é, Francisco, apesar dos altos custos de instalação, o uso da energia solar pode reduzir a conta de luz em até 85%. Lucélia Pereira traz as informações.
A conta de energia elétrica continua mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira tarifária amarela, o que representa um custo maior para a geração de energia e uma cobrança adicional na fatura dos consumidores. Diante desse cenário, muita gente tem buscado alternativas para economizar. Entre elas está a energia solar, que pode reduzir bastante os gastos com eletricidade e diminuir os impactos das bandeiras tarifárias. O vice-presidente técnico da Associação Paraibana de Energias Renováveis, José Ricardo Félix, explica como funciona essa economia.
Uma das alternativas que podem ser utilizadas é instalar a sua geração própria através da energia solar fotovoltaica. Uma instalação do sistema de energia solar fotovoltaico, o consumidor passa a gerar parte ou a totalidade da sua energia. E com isso, ele passa a ter uma diminuição no valor final da sua energia. E nós que estamos aqui no estado da Paraíba, onde o sol praticamente brilha forte o ano inteiro, né? A gente consegue aumentar a eficiência dos painéis fotovoltaicos e, com isso, o retorno do investimento é mais rápido. Por exemplo, o payback, ou seja, o pagamento do recurso que você usa hoje para poder fazer um investimento no sistema de energia solar fotovoltaica, no seu comércio, na sua residência, hoje ele tem o payback girando aí na ordem de 3 a 4 anos. Hoje, um sistema de energia solar fotovoltaica, ele gera uma redução de até 90% no valor final da fatura de energia de uma unidade consumidora, né?
Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, um sistema de energia solar pode proporcionar uma economia de até 85% na conta de luz. O investimento varia de acordo com o perfil de consumo do imóvel, a potência dos equipamentos e as características de cada projeto.
hoje, um sistema aí que gera uma média de 1.000 kWh aqui no estado da Paraíba, com as empresas sérias que prestam um bom trabalho, que trabalham com equipamentos que são equipamentos classificados como Tier 1, que são equipamentos de boa característica, né? Está gerando aí na faixa aí de 18 a 20 mil reais. Ou seja, vale muito a pena esse investimento.
Além da economia para quem gera a própria energia, a expansão da energia solar também traz benefícios para todo o sistema elétrico brasileiro. O aumento da participação das fontes renováveis ajuda a diversificar a matriz energética e também contribui para a redução das emissões de gases do efeito estufa.
Com relação ao sistema elétrico, né, ele alivia as cargas das redes de transmissão e distribuição, principalmente naquele momento em que, durante o dia onde há geração, né? E isso a gente tem o quê? A expansão da energia solar justamente naqueles momentos de maior calor. E para a gente aqui na Paraíba, né, que é um estado muito quente, isso tem um impacto muito positivo, porque geralmente são nesses horários que os comércios, que as residências estão com o ar-condicionado ligado e que representam uma parcela significativa da carga. Então a gente tem um casamento de geração e de carga nesse momento, contribuindo diretamente para o alívio do sistema elétrico, né?
Antes de instalar um sistema de energia solar, dá para verificar se todo o investimento realmente compensa. José Ricardo Félix, vice-presidente técnico da Associação Paraibana de Energias Renováveis, explica como esse estudo é feito.
É feito todo um estudo prévio, ou seja, aquele consumidor que tem interesse de instalar energia solar fotovoltaica na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, na sua fazenda, ela deve procurar uma empresa e aí se começa todo um estudo. Primeira coisa, vai pedir a fatura de energia daquela unidade consumidora, vai fazer um estudo de qual é o tamanho do sistema necessário para suprir aquela necessidade e aí se faz quanto é que vai custar para fazer a implantação daquele sistema, em qual prazo a gente vai ter o retorno desse investimento e a viabilidade econômica e técnica de fazer a implantação desse sistema.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:16. Obrigado, Lucélia, pelas informações. É isso, né? Cada vez mais a gente vê aí crescendo o número de pessoas que estão buscando essa alternativa de instalação de sistemas de energia solar para reduzir aí a conta de energia. Inclusive, eu tenho alguns parentes lá de Jericó que fizeram essa opção, né? Instalaram, apesar do alto custo, né, de instalação, como Lucélia conta na matéria, existe o benefício da redução, né, na conta de energia. Então, se você tiver essa oportunidade, né, quem sabe, pode ser uma alternativa para você fazer essa redução no seu orçamento. Vamos seguir, são 6:16. Tem informação chegando agora, né, Oswaldo, diretamente aí da Polícia Rodoviária Federal, não
é
isso?
Exatamente. É uma notícia que também é um alerta aí, principalmente para quem está se dirigindo para Recife, para os motoristas que estão se dirigindo para Recife, porque a via está interditada, sentido a BR-101, na altura de Caporã, no quilômetro 116, está interditada. A via está interditada. Portanto, você que está indo para Recife pode ver uma forma de desviar. Uhum. Né? A informação é a seguinte, é que por volta de 3:30 da manhã de hoje, né, ocorreu um acidente do tipo colisão. Foi uma colisão traseira entre dois veículos de carga com uma vítima com lesão leve. No caso, aí, essa colisão de dois caminhões fez com que a via ficasse interditada até o momento. Essa informação que veio agora da Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba.
Pois é, importante o alerta, né? Porque é uma BR bastante movimentada, né? Entre aqui João Pessoa e Recife. Então é importante aí você já criar rotas, porque a via nesse momento está interditada. Isso segundo informações, né, Oswaldo, da PRF.
É, repetindo, naquela região de Caporã, que é o quilômetro 116.
Muito bem. Então, são 6:18. A gente entra agora no assunto de meio ambiente, tá, pessoal? Isso porque o El Niño deste ano já começou, inclusive, a afetar o clima em diversas partes aqui do país. E as previsões são de que ele vai afetar a temperatura e também as chuvas aqui na Paraíba.
Já há alguns meses, meteorologistas têm alertado para o fenômeno deste ano, que pode ser o mais forte da história. Lucas Batista traz mais informações sobre os impactos do El Niño na Paraíba.
Vamos ouvir. Uma mudança silenciosa no Oceano Pacífico pode trazer reflexos diretos para o clima da Paraíba nos próximos meses. O El Niño deve elevar as temperaturas e intensificar os períodos de estiagem, principalmente nas regiões do Sertão e do Cariri. Além disso, o fenômeno também poderá influenciar o comportamento da próxima estação chuvosa no estado. A expectativa é de que este seja um dos episódios mais intensos dos últimos anos, com impactos sobre os reservatórios, a qualidade do ar e o aumento da demanda por água e energia elétrica. O El Niño ocorre quando as águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes do que o normal. Essa mudança acontece devido ao enfraquecimento dos ventos alísios, que normalmente empurram as águas aquecidas em direção à Ásia e à Oceania. Com os ventos mais fracos, o calor permanece concentrado na superfície do oceano, dificultando a subida das águas frias das camadas mais profundas. Esse desequilíbrio altera a circulação da atmosfera e modifica os padrões de chuva e temperatura em diversas partes do planeta, incluindo o Brasil, incluindo a Paraíba. O professor universitário Ranieri Nóbrega explicou com mais detalhes o que é o El Niño.
O El Niño é um fenômeno que não é raro, acontece frequentemente, e ele se caracteriza por temperaturas na superfície do mar acima do normal, próximo à costa do Peru. Então é lá no Oceano Pacífico. Então quando essas temperaturas da superfície do mar ficam mais quentes do que o normal, se configura o que nós vamos chamar de El Niño. O fenômeno já iniciou, o que nós estamos chamando de El Niño 2026, 2027 ou 26, 27, porque ele deve perdurar até o ano de 2027. Esse fenômeno já iniciou agora nesse mês de julho. Já tivemos outros El Niños, óbvio, mas o que está chamando a atenção neste El Niño em específico é a intensidade, porque essas anomalias de temperatura da superfície do mar, elas tendem a aquecer quando se aproxima do nosso verão do hemisfério sul, próximo do final do ano. E elas estão com temperaturas muito altas. Já agora, em junho, julho, já vem com essas temperaturas muito altas, desde abril, maio, junho, julho, sempre aumentando, e agora em julho, temperaturas muito altas ainda. E é um mês de inverno no hemisfério sul. Ainda. Então, isso está chamando a atenção, a intensidade que pode vir esse evento 2026-2027.
O professor também destacou como esse fenômeno vai afetar a Paraíba.
Esse fenômeno, ele bagunça as configurações climáticas em todo o globo. No caso da Paraíba, o que afeta é principalmente a distribuição de chuva ao longo do ano. Então, pode ter um período maior de seca ao longo do ano e as temperaturas também aumentam muito. Com as temperaturas aumentando acima do normal, o que vai acontecer é ter também uma alta taxa de evaporação da água e evapotranspiração. A evaporação dos reservatórios, por exemplo, vai ser muito mais intensa. Então, afeta principalmente a questão hídrica no nosso estado. Diminui as chuvas e aumenta as temperaturas, que aumenta também a evaporação. Esse é o principal impacto na Paraíba.
Ranieri Nóbrega ainda pontuou como as autoridades e a sociedade podem se preparar para o El Niño.
Veja, o El Niño é um fenômeno que acontece, pode ser previsto com 6 meses de antecedência e vai sendo acompanhado para identificar a intensidade que ele irá ser. Então, é possível, a administração pública, o poder público, precisa começar a tomar medidas para diminuir os impactos. Não tem como evitar, é um fenômeno da natureza, vai vir, já está. Vai ser mais intenso do que outros anos e pode ser o mais intenso da história registrada. Então nós precisamos ter medidas para mitigar. Precisamos nos preocupar com a gestão dos recursos hídricos, que pode haver racionamento, pode haver falta de água em muitos municípios, pode haver falta de água para a produção agrícola. Então precisamos ter preocupação com a questão da gestão hídrica, da disponibilidade de água, tanto para as cidades, para o ser humano, quanto para a agricultura e a pecuária, com a questão da saúde, pode haver aumento de incidências de casos de arboviroses, como há vários estudos que realizamos que mostram isso, que em anos de ano há aumento de casos de arboviroses. Também tem a questão da segurança alimentar, uma falta de alimentos, a disponibilidade, porque há um impacto econômico. Então, na história, o El Niño causava, por exemplo, o El Niño muito intenso de 1877, causou muitas mortes. Na nossa realidade atual, neste século, o El Niño está produzindo grandes perdas econômicas.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:23. Obrigado, Lucas, pelas informações. Está aí, né? O super El Niño que pode afetar aqui o clima, né? As temperaturas, as chuvas na nossa região. Importante demais se manter alerta e informado, né, sobre esse fenômeno que vai nos afetar diretamente. 6:24. Vamos seguindo com mais informação aqui para o nosso ouvinte, né, Oswaldo?
É isso, Francisco. Vamos ao nosso giro de notícias para Campina Grande. É o correspondente Rostan Lucena. Entre os destaques do dia, ele fala sobre um evento para apresentar opções de crédito para a agricultura familiar.
Bom dia e uma ótima terça-feira para vocês da bancada e para todos ligados no Jornal Estadual. Numa parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Sebrae Paraíba e o Banco do Nordeste, acontece hoje pela manhã, no distrito de Catolé de Boa Vista, uma reunião com os agricultores da zona rural de Campina Grande. O objetivo do encontro é apresentar aos agricultores opções de crédito disponíveis e as metodologias para as captações de empréstimo. Na oportunidade, o Sebrae Paraíba e o Banco do Nordeste irão apresentar diferentes formas de parcerias por meio de aquisição de empréstimos destinados exclusivamente ao fomento da agricultura familiar. Os facilitadores do Sebrae irão apresentar aos agricultores de Campina Grande noções sobre gestão e planejamento por meio de cursos de finanças e controle de custos para o pequeno agricultor. Serão apresentadas orientações práticas para participar de licitações e chamadas públicas municipais e sobre sustentabilidade, por meio de treinamentos em técnicas de produção eficientes e manejo adequado. Todas as orientações têm como base a oferta de crédito como principal suporte para o aumento da renda do campo. O prefeito Bruno Cunha Lima decretou luto oficial por 3 dias no município pela morte do ex-secretário Milton Soares, que aconteceu no último domingo em João Pessoa. Milton Soares foi secretário de Finanças de Campina Grande nos governos de Ronaldo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima e Félix Araújo, e também do governo do estado. A Prefeitura de Campina Grande está cobrando na Justiça uma dívida superior a 16,3 milhões de reais da empresa Pixbet Soluções Tecnológicas Limitada, correspondente a débitos de Imposto sobre Serviços, ISS, referentes ao ano de 2024. A cobrança está formalizada na primeira vara da Fazenda Pública de Campina Grande, por meio de uma execução fiscal. No processo, o município solicita a adoção das medidas legais para recuperar os valores registrados em dívida ativa. A mais recente movimentação do processo aconteceu no último dia 17, quando o juiz Falcandre de Souza Queiroz determinou que a prefeitura se manifeste sobre o andamento da ação, após constatação da manifestação da empresa executada. Durante a tramitação do processo, a Pixbet apresentou documentos que incluem comprovante de depósito, memorando e informações financeiras relacionadas a um possível acordo anexado ao processo. Foi dado um prazo de 15 dias para a prefeitura se manifestar. O processo continua em andamento e ainda não possui decisão final. De Campina Grande, Rostan Lucena para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:27. Obrigado, Rostan, pelas informações diretamente de Campina Grande, nossa querida rainha da Borborema. Agora, pessoal, a gente entra no assunto de eleições, né, de período eleitoral, porque nós estamos em um período decisivo para as eleições deste ano, em que estão sendo realizadas as convenções partidárias. é nas convenções que os partidos consolidam os projetos eleitorais e também oficializam os nomes dos seus candidatos. E elas já começaram aqui na Paraíba.
No último final de semana foram as do PSOL e Rede. E até o dia 5 de agosto já foram anunciadas as datas das convenções dos partidos UP, PL, DC, do Progressistas, do PT e da Convenção Conjunta PP/PSB e Republicanos. Para atender como funcionam as convenções partidárias, vamos ouvir um trecho da entrevista da advogada eleitoral Nathalie Rolim a Ivna Souto no Fala Paraíba.
As convenções elas iniciaram em 20 de julho e elas se estendem até o dia 5 de agosto.
Tudo é permitido durante a convenção, né? O número partidário ele é definido na convenção, em que momento que ele pode ser divulgado?
O número partidário é definido na eleição por meio de um sorteio, em regra. Há as exceções. E o número, ele só pode ser divulgado após o período de início da propaganda eleitoral, de 16 de outubro, quando inicia, de 16 de agosto, quando inicia a propaganda eleitoral, segundo a resolução e a lei das eleições. Com relação às convenções, como eu disse, elas podem ser realizadas de dia 20 de julho a 5 de agosto. Uma vez realizada a convenção, o partido tem até o dia seguinte de sua realização para submeter a ata e a possível escolha dos candidatos. Na convenção, as regras eleitorais, como é um ambiente em regra também fechado, há uma liberdade de expressão com relação aos pré-candidatos e auxiliados ou convencionais, conforme seja o caso. Então, por isso que você vê bandeiras, você vê faixas, porque dentro da convenção, as regras eleitorais, elas existem, por óbvio, mas elas são flexibilizadas em razão de ser um evento fechado.
Então, mesmo a divulgação de números durante a convenção também pode ou não?
Ultimamente, por si só, a divulgação do número, o TSE tem entendido que ele não implica necessariamente num pedido explícito de voto, somente a divulgação do número. Mas a gente, como eleitoralista, aconselha que não faça, porque a propaganda eleitoral, como eu disse, começa verdadeiramente no dia 16 de agosto, que aí é quando os partidos já têm submetido a ata da convenção, já têm encaminhado ao CANDEX os registros de candidatura, já é gerado o CNPJ, material de campanha, e aí sim, no dia 16, é que pode pedir voto, distribuir material, fazer uso de propaganda na internet.
Você falou sobre a ata ser registrada até 24 horas após a realização da convenção. Se na convenção do partido que vai ter ali candidatura majoritária não for definido até a convenção a chapa inteira, faz o registro sem essa chapa inteira mesmo? Como é que faz essa inclusão depois?
Sim, o que a resolução diz é que o partido poderá registrar um candidato a governador e seu respectivo vice, um ou dois candidatos a senadores, a depender da eleição, nesse caso a gente tem dois candidatos nessa eleição 2026, e os outros candidatos também. Então, assim, com relação ao governador e ao vice, aos candidatos, eles sim precisam necessariamente ser registrados em conjunto, porque a chapa ela é indivisível, mas essa regra ela não se perpetua para os candidatos a Senado.
Os partidos que não terão representação nas chapas majoritárias podem registrar só com os cargos ali em que vai ter as pessoas à disposição do voto popular.
Sim, você está falando para mim as candidaturas proporcionais, isso, que são aquelas isso. De deputado estadual, deputado federal. Essas candidaturas, elas não fazem coligação e elas podem sim ser registradas sem um candidato a majoritária e o partido, por outro lado, coligar-se para uma conjuntura majoritária.
6:32, vamos ao nosso primeiro intervalo. A gente volta rapidinho.
Jornal Estadual, volta já. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM, 105,5.
A promoção Fiat há 50 anos fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o
Primeiro Sol.
Nós somos a Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6:33, já estamos de volta com o Jornal Estadual nessa manhã de terça-feira, 28 de julho de 2026. Já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia, você que está sintonizado com a gente desde as 6 horas da manhã. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua companhia. Continue ligado aqui na Rádio Tabajara 105.5 FM, porque tem muita informação ainda no jornal de hoje. Inclusive, você pode interagir e participar com a gente pelo WhatsApp, né? O número é o 98128-1055. Então deixa lá a sua mensagem, o seu áudio, para que a gente faça aí essa conexão com você, né? A gente saber que você está aí do outro lado participando, interagindo com a gente. Lembrando que os nossos comentários, né, na transmissão do YouTube estão temporariamente desativados aí por conta do período eleitoral, mas você pode participar, interagir com a gente pelo WhatsApp. Então, enfim, você tem aí até as 8 horas da manhã para poder garantir essa participação. A gente está aqui aguardando, viu, a sua participação e a sua interação nessa manhã de terça-feira, 28 de julho. Vamos seguir, Oswaldo, trazendo aí mais informação para o nosso ouvinte?
Isso, sobre segurança no trabalho. Olha, em um ano, a Paraíba registrou mais de 8.800 casos de acidentes de trabalho. E é sobre as normas de segurança e as principais irregularidades encontradas pela Justiça do Trabalho que a gente ouve agora na matéria de Lucas Batista.
Celebrado no dia 27 de julho, o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho foi criado para conscientizar empregadores e trabalhadores sobre a importância de reduzir os riscos dentro e fora dos ambientes de trabalho. A data marca a publicação, em 1972, de normas que fortaleceram a segurança e a medicina do trabalho no Brasil. Na Paraíba, os números mostram que o desafio ainda é grande. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, com base no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o Estado registrou 8.829 acidentes e doenças relacionadas ao trabalho em 2025, o equivalente a cerca de um caso por hora. No cenário nacional, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho aponta que o Brasil acumula 8.800.000 acidentes de trabalho registrados entre 2012 e 2024, além de aproximadamente 32.000 mortes de trabalhadores nesse mesmo período. Os dados também revelam mais de 500 milhão de dias de trabalho perdidos em razão de afastamentos provocados por acidentes e doenças ocupacionais. O procurador do trabalho do Ministério Público da Paraíba, Marcos Almeida, pontuou quais irregularidades são encontradas pelo Ministério Público no estado.
O Ministério Público do Trabalho tem encontrado várias irregularidades relacionadas ao descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. A exemplo da falta de equipamentos de proteção individual e coletiva, problemas na organização do trabalho que leva a condições inseguras dentro do ambiente laboral, a falta de manutenção preventiva de equipamentos, a ausência de treinamento adequado relacionado à saúde e segurança do trabalho, a submissão e exposição de trabalhadores a jornadas de trabalho excessivas, que causam fadiga, que levam ao acidente de trabalho, e diversas outras situações que tornam os ambientes de trabalho bastante inseguros.
Marcos Almeida também pontuou quais são os setores que mais acontecem acidentes de trabalho na Paraíba.
Embora existam alguns setores nos quais ocorram com maior frequência os acidentes de trabalho, a exemplo da construção civil e outras dimensões da indústria, o fato é que na Paraíba é possível observar o descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho nos mais diversos ramos de atividade econômica. Até porque é sempre importante lembrar que as doenças ocupacionais, inclusive os transtornos mentais relacionados ao trabalho, também são considerados acidentes de trabalho e podem ser observados nas mais variadas ocupações e setores econômicos.
O procurador do trabalho do Ministério Público, Marcos Almeida, também pontuou o que explicam esses acidentes.
A falta de treinamento adequado constitui um fator importante que contribui decisivamente para a ocorrência de acidentes de trabalho, especialmente aqueles relacionados à ausência ou uso inadequado dos equipamentos de proteção, inclusive os EPIs. Os trabalhadores que podem não saber usar os equipamentos corretamente ou não entender a importância deles, justamente porque não houve um treinamento adequado nesse sentido. A falta de treinamento também pode levar a comportamentos de risco, fazendo com que não se use os EPIs ou não se sigam os procedimentos de segurança necessários. Além desse treinamento inadequado poder resultar em acidente por não abordar as necessidades específicas de cada trabalho ou de cada setor. Por isso que é preciso investir verdadeiramente na questão do treinamento relacionado à saúde e segurança do trabalhador, para que os ambientes de trabalho sejam efetivamente seguros e que se implante dentro de cada empresa essa cultura de prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Lembrando sempre que não são necessários apenas os equipamentos de proteção individual. Antes mesmo desse nível individual de proteção, é preciso que as empresas adotem com absoluta prioridade os equipamentos de proteção coletiva.
Por fim, o Procurador do Trabalho informou como o trabalhador pode denunciar a falta de proteção.
O trabalhador pode denunciar a ausência de equipamentos de proteção dentro do seu ambiente de trabalho, comunicando ao próprio empregador de maneira mais imediata, ou mesmo, em não havendo regularização por parte do empregador, fazendo uma denúncia aos órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério do Trabalho e Emprego ou do Ministério Público do Trabalho, ou procurando mesmo o sindicato da categoria para que possa reportar essa situação, de modo a deflagrar os procedimentos de fiscalização e investigação pertinentes destinados a corrigir aquela falha empresarial.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:39. Obrigado, Lucas, pelas informações. Antes da gente seguir aqui com mais informação para você, deixa eu só deixar o meu abraço, o meu beijo todo especial para minha querida Silma Alves, que está aí na sintonia diretamente lá de Jericó, no sertão da Paraíba. Então, meu abraço carinhoso para você, viu, Silma Alves? Obrigado pela audiência, pela companhia nessa manhã. A gente segue, pessoal, ainda falando sobre segurança, mas agora segurança no trânsito. É que o aumento de motocicletas e de motociclistas profissionais nas ruas tem despertado alerta para os riscos de acidentes e outros aspectos da segurança desses trabalhadores. Quem traz esse tema hoje é o nosso repórter, o Felipe Lima.
A quantidade de brasileiros com habilitação para conduzir motocicletas teve uma alta superior a 50% na última década. Segundo o levantamento, o país saltou de 23 milhões e 300 mil pilotos em 2012 para 35 milhões e 200 mil no fim do ano passado. Esses dados são fruto de um mapeamento da Abraciclo, a associação que reúne os fabricantes de motos e veículos similares no Brasil. Além disso, segundo o Atlas da Violência de 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil contabilizou mais de 15.459 mortes no trânsito envolvendo motocicletas em 2024, o que representa 41,6% do total de mortes em vias terrestres no país. Por trás dessas estatísticas estão fatores como pressão por entregas rápidas e o desrespeito no trânsito. Para falar sobre a realidade dessa categoria e as condições de trabalho dos motoboys, eu converso agora com o Hernani Bandeira, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Motos de João Pessoa. Hernani, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.